Hoje falamos do sono, diagnóstico e tratamento das diferentes patologias do sono com o objetivo de informar e valorizar o sono de qualidade, função vital para o bem-estar de qualquer pessoa. Sabemos que os distúrbios do sono são muito frequentes e hoje se agravam com a exposição aos ecrãs presentes no nosso dia-a-dia. Por isso, falamos com a médica pneumonologista e especialista do sono, Maria José Guimarães, já que face aos diferentes problemas do sono, importa aqui também diagnosticar atempadamente.
Sim, bom dia, obrigada. Na realidade, o sono deve ser um foco de preocupação, porque sabemos hoje, mais cientificamente do que sabíamos há 10 ou 15 anos atrás, de que a parte do dia que é passada a dormir é uma parte extremamente importante e necessária para que o cérebro funcione de forma otimizada e que o relógio biológico interno que nós, como ser animal, temos, devemos preservar para ter menos problemas também a nível dos outros órgãos, coração, rim, fígado, etc.
Que consequências é que podemos ter, de facto, a nível da saúde, se não tivermos uma boa rotina de sono?
A rotina de sono está indicada dependendo da vida social e do trabalho de cada um. É evidente que não podemos estabelecer uma rotina igual para todos, e esse tipo de rotina deve ser personalizada, porque há pessoas que têm trabalhos que às vezes envolvem trabalhos por turnos ou horários diferentes, têm que iniciar um dia, e como disse bem, aqui a exposição à luz é condicionante, mas há pessoas que começam o dia às 5 da manhã, têm que se levantar às 5 da manhã, ainda não têm luz, e têm que ganhar energia para ir trabalhar quando ainda não está a claridade lá fora, que vai dar aquela energia extra que nos faz motivar e ter vontade de trabalhar e que encerra, digamos assim, o episódio do sono. Porque na realidade o sono é desencadeado biologicamente pela luz. A luz é o grande fator que nós, seres humanos, somos sensíveis para passarmos aquele determinado período do dia sem atividade, não é? Porque senão tínhamos visão noturna para poder continuar a fazer, a caçar como animal ou a fazer vida social durante a noite, que não é o caso. E esse mecanismo é um mecanismo protetor para que se possa à noite, então, na ausência de luz, iniciar a rotina biológica normal, fisiológica do nosso organismo, de dar informação ao cérebro: se está à noite é para descansar. E é claro que quando temos a exposição em demasia aos ecrãs, e a luz dos ecrãs é uma luz particularmente estimulante para os nossos olhos e para a nossa retina, essa luz vai dar informação ao cérebro exatamente contrária, dizer foca e está atento. Então, se o objetivo é darmos a oportunidade ao cérebro de descansar para que no dia a seguir esteja mais capaz e mais capaz e preserve memórias e tenha capacidade executiva, nós, ao contrariarmos isso com os ecrãs, vamos comprometer esse descanso que o cérebro necessita e não vamos conseguir dar aquilo que seria o ideal a cada um. Relativamente a esse ideal de cada um, nós médicos de medicina do sono não estabelecemos um horário igual para todos, portanto não é one size fits all. Sabemos dos estudos que foram feitos, e muitos estudos foram feitos em várias universidades de renome. Medicina do sono começou em Stanford, nos Estados Unidos, onde está a Google e a Apple, na famosa Silicon Valley. É lá que eles desenvolvem muito a medicina do sono. E a Academia Americana começou com estudos de doutoramento e teses de mestrado que se dedicaram a qual é a necessidade real de dormir. Sabemos que, de regra geral, e tendo em conta o comportamento normal da população humana, o ideal será 7 a 8 horas nas pessoas mais velhas, 7 a 9 horas nas pessoas com menos de 65 anos e mais de 18 anos. Mas também sabemos que as crianças precisam dormir mais e que o horário ideal de uma criança pequena é 12 horas de sono, vai diminuindo isso até aos 18 anos, quando passa a ser as tais 7 a 9, mas uma criança de 11 anos ou 12 anos precisa de 10 horas a dormir. E muitas vezes não o tem, porque a vida social dos pais e a própria vida social da criança, que vai fazer atividades, e bem, muito bem, porque as atividades fazem parte daquelas regras de comportamentos de higiene de sono, como disse, que nós devemos ter para chegarmos à hora de dormir e ser mais fácil desencadear o sono normal, porque o corpo está cansado e a criança precisa de libertar adrenalina, e essa adrenalina pode perfeitamente ser libertada durante o dia na prática de um exercício físico, e assim não vai mais nervoso, digamos assim, para a cama, e isso vai dar problemas ainda maiores. Tudo isso tem que ser gerido, não é? Então, podemos não conseguir as 10 horas, mas podemos conseguir 9 horas, que já pode ser suficiente, dependendo da idade da criança, e no adulto igual, desde que tenha 7 horas, e essas 7 horas envolvam os ciclos de sono que nós consideramos essenciais para preservar a atividade do cérebro, tudo bem.
Por exemplo, conseguimos, através de meios eletrónicos, ver sono leve, sono REM, sono profundo. E quando acordamos com a sensação de cansaço, significa que o sono não foi reparador?
Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Eu costumo dizer que quando não há problemas, não há problemas. As pessoas se sentem bem e se estão atentas aos sinais que o corpo dá, à partida não tem problemas, mas quando acordam cansadas, isso é um sinal importante de que aquele tal período que estivemos a falar, que é essencial para no dia a seguir estarmos mais capazes, não está a acontecer como deveria. Pronto. Então, esses wearables, relógios, monitores do sono que dão uma informação extremamente importante da regra, do resultado daquilo que nós conseguimos numa noite de sono, podem realmente dizer se estás a ter os 4 ciclos do sono, que é o que nós fazemos quando fazemos exames do sono, não é? É perceber se efetivamente isso está a acontecer ou não, se o cérebro está a preservar a arquitetura de passar pelas diferentes fases, como disse, sono não REM, sono profundo. Cada uma delas tem uma percentagem média que deve ser respeitada e deve ser conseguida, e se o cérebro não está a fazer, pode ter um problema que os monitores do sono, os relógios, os anéis vão avisar. Por outro lado, aquilo que é mais frequente não tem a ver com a evolução nas fases, tem a ver com os distúrbios, nomeadamente os respiratórios, que a maior parte dos monitores de relógios e anéis não dão ainda, futuramente darão, com certeza, que é a parte respiratória e qual é que é o nível de oxigênio que quando estamos a dormir temos para garantir, não é, que a perfusão cerebral, a oxigenação do cérebro seja a ideal para o cérebro poder processar as memórias, a imunidade, por exemplo, a própria memória imunitária, as defesas contra os vírus e as bactérias, tudo isso é processado durante a noite. Nas crianças, a hormona do crescimento que as faz crescer, desenvolver. Então, para que isso seja feito, é preciso que haja oxigênio às células do cérebro para elas estarem ativas e capazes de o fazer. Então, quando temos um compromisso da respiração à noite, e surgem, claro, aquelas doenças mais conhecidas que são a apneia do sono, o bruxismo, por exemplo, que também vai comprometer a parte motora e respiratória, consequentemente, à noite, essas situações podem cursar com baixa de oxigênio. Não é mandatório, nem todas as pessoas que fazem alguns períodos de apneia do sono ou que têm outras perturbações do sono comprometem a atividade cerebral ideal. Por isso é que nós testamos, fazemos os testes para perceber se existe um compromisso importante que tem que ser tratado ou se não existe um compromisso importante que muitas vezes advém, imagine, de uma mordida, uma arcada dentária que não está assim desenvolvida como deveria estar, e basta fazer um tratamento ortodôntico conveniente, uma correção, para ficar resolvido para a vida, não é? E não tem que agravar, e assim nós conseguimos detectar os problemas a tempo e ir otimizando a medida de cada um.
Quando é que então devem procurar uma ajuda especializada e fazer esse estudo, e que tipo de testes é que fazem cá?
Nós fazemos, neste momento, fazemos todo o tipo de testes de sono. Portanto, esta é uma clínica diferenciada que faz exames de sono, desde os mais simples aos exames mais complexos. Nós temos exames mais simples domiciliários. Os mais simples de todos, que nós chamamos estudos de nível 3 ou nível 4, são estudos de objetivo procurar problemas respiratórios, que avaliam o tal compromisso da saturação noturna durante a noite. Hoje em dia, os de nível 4 praticamente são inexistentes, faziam-se nas crianças mais porque as crianças não conseguem ter muitos fios a monitorizar o sono, não é? Têm um sono assim mais agitado e arrancavam os fios de teste, era mais difícil, mas hoje em dia a tecnologia é completamente diferente. Então foram desenvolvidos aparelhos muito práticos, alguns são como relógios ou monitores de colocar sensores nos ternos, sensores de ronco, umas fitas à volta do peito, com um polígrafo que, extremamente capaz de registar tudo e com auxílio de inteligência artificial, porque fazemos cá também, usamos, nós temos prática, não é prática comum, mas nós temos prática de inteligência artificial porque damos formação nessa área também. E então, torna-se muito simples fazer uma monitorização no domicílio. A maior parte dos testes, eu até diria mesmo que são esses testes, são os testes domiciliários. Alguns ainda envolvem a necessidade de monitorizar os músculos e a atividade cerebral com a eletroencefalografia. Esses já são estudos de nível 2. São mais diferenciados, são estudos mais caros, são estudos que demoram mais tempo a ler, precisam de ser detalhados na atividade cerebral, tem que se fazer um mapeamento, porque, por exemplo, uma atividade cerebral anormal, uma contração muscular anormal de uma doença de Parkinson ou de problema neurológico, tem que ser detectado nem que ele ocorra só uns segundinhos durante a noite. Portanto, o exame é muito mais minucioso. Mas também é feito em casa. O nível 2 é feito em casa. O nível 1 é um exame que, para além disto tudo, ainda tem um vídeo a filmar o comportamento da pessoa a dormir. E está particularmente diferenciado àquelas pessoas que têm sonambulismos, que falam a dormir, que se levantam durante a noite para ir comer de forma compulsiva, ou que têm também problemas de epilepsia ou comportamentos de atividade cerebral exagerada durante a noite, que hoje em dia também está muito associada à prática do gaming e ao facto de termos uma grande exposição a ecrãs com uma grande estimulação cerebral. Há situações onde essa atividade cerebral, portanto, muito ativa, exagerada, também pode estar relacionado, por exemplo, com a prática de se verem séries à noite, pela noite adiante, compromete-se o sono e a pessoa não descansa o suficiente e pode trazer ao de cima problemas neurológicos, nomeadamente neurológicos ou até psiquiátricos, que só são detectados então aqui num exame de nível 1 e as pessoas têm que vir dormir à clínica. Ainda fazemos exames mais diferenciados, que são exames para diagnosticar doenças neurológicas das chamadas hipersónias, pessoas que dormem a mais, que adormecem em qualquer lado, ou que até têm crises de cataplexia, que de repente caem a dormir, mesmo que estejam a trabalhar ou a conduzir, como se fosse perder os sentidos e entram num estado de sono imediatamente, sem passar pelo adormecer. Isso é uma situação patológica, isso é uma doença que também tem que ser identificada e essas devem ser identificadas durante o dia. Portanto, os exames precisam de se continuar durante o dia e é preciso ver se a pessoa de dia também adormece de forma normal. Isso também fazemos aqui. Ainda há outro tipo de exames, que são exames que monitorizam a atividade, são chamadas actigrafias. A atividade é como se fosse um relógio que vai monitorizar todo o tempo em que eu estou a pé, a mexer-me, ou a pé deitado, ou a pé com luz, ou deitado com luz, e perceber quais são os estímulos que nós temos nas 24 horas face àquele que seria normal ou expectável que tivéssemos. Hoje em dia isso indica-se particularmente nas pessoas, como disse, com a exposição aos ecrãs ou aos telemóveis, indevida à noite, não é? Porque dizem não uso, mas depois fazem o exame e nós vemos a presença da luz azul ou da atividade extra durante a noite, o que leva a que as pessoas nem sequer tenham um ritmo biológico sono-vigília, porque está tudo alterado, uns dias é de uma maneira, outros dias é de outra, e é claro que aí perde-se completamente o relógio biológico, e perdendo o relógio biológico sono-vigília, o próprio relógio biológico da fome e do funcionamento gastrointestinal é totalmente alterado, e as pessoas depois têm problemas de doenças digestivas, de absorção, problemas de doenças renais, o relógio biológico interno também, como se fossem múltiplos relógios biológicos interiores que vão dependendo deste relógio biológico central, e tudo fica desacertado. Então, esses são problemas que também devem ser detectados para poderem ser encaminhados e tratados.
Vamos então terminar com alguns conselhos e recomendações. Todos sabemos que seguir um estilo de vida saudável é sempre o recomendável, mas que outros conselhos e dicas pode dar importantes para uma qualidade do sono que importa a todos?
Importa a todos e é mesmo importante que se faça, porque eu costumo dizer aos meus doentes, alguns nem são doentes, são pessoas saudáveis e que se preocupam e bem com o dormir, que parece não ter muita importância estas regras de higiene do sono, porque nós não as valorizamos, mas elas são de extrema importância. E muitas das consultas que eu faço, basta, eu tenho vários testemunhos de doentes que o podem dizer, basta insistir nas regras da boa higiene do sono para resolver um problema e um distúrbio que se arrasta às vezes já há anos e que se tenta tratar com comprimidos para dormir, que nós não indicamos comprimidos para dormir, porque um comprimido para dormir não me diz qual é que é o problema, está-me a adiar uma situação que eu não sei qual é que é, e muitas das vezes por trás só existe uma má prática e um não seguimento dessas normas de higiene do sono. Dessas normas faz parte a intensidade da luz a que estamos expostos à noite. A primeira grande recomendação é ter um horário certo para dormir. Mais ou menos certo, não tem que ser ao minuto, mas um horário que não varie muito entre dias, idealmente não varie mais do que uma hora para o adormecer e uma hora para o acordar, que esse horário tenha as tais 7 horas, que vai ser aquilo que é recomendado para a maioria das pessoas, pois cada um terá o seu próprio ritmo biológico, mas sem ver, sem saber a certeza disso num exame, vamos recomendar as 7 horas, máximo 9 horas. Não se deve passar mais do que 9 horas na cama, porque o cérebro tem que estar ativo e passar pelas outras fases todas para criar o tal ritmo normal. E também não devemos ter aqueles sonos compensatórios de fim de semana ou de férias. Vou aproveitar hoje é sábado para dormir 10 horas, porque à semana só durmo 6. Isso também é muito errado e não o devemos fazer. Se efetivamente tivermos um trabalho que não nos permite estar o tempo que nós necessitamos para dormir, fazer pequenas sestas durante o dia. Estas sestas não fazem mal, muitas pessoas perguntam e efetivamente fazem bem. Têm que ser sestas criteriosas, nunca ultrapassar os 45 minutos por noite, mas o ideal é 20, 30 minutos de sesta, mesmo que se faça mais do que uma. E elas devem ser feitas sempre que se acorda, como disse há bocado, com a sensação de que está mais cansado que ao que se deitou. Então é preciso um descanso extra. Vamos recorrer a uma sesta, que é difícil para quem trabalha e tem horários de trabalho, mas que pode fazer, por exemplo, ao fim de semana. E vamos tentar implementar essa sesta aí, que também é muito praticada e bem pelas crianças. Depois temos que ter a tal luminosidade controlada, com luzes fracas, amarelas de preferência, sempre após o jantar, evitar a exposição aos ecrãs. Quando se tem necessidade de trabalhar no computador, ainda fazer trabalho de casa, tenho muitos professores que me dizem isso, tenho que corrigir os textos, tenho que o fazer e não consigo fazer no horário de trabalho. Então procurar proteger os olhos dos ecrãs, usar óculos próprios que existem, de lentes laranja, não são óculos de acuidade visual, não é para ver melhor, é para dar uma tonalidade laranja aos olhos e assim podermos preparar tal início do sono que é dado pela melatonina, que é a hormona que nos faz dormir. Também não devemos ingerir grande quantidade de água depois do jantar. O beber o chá às vezes antes de ir para a cama não é bom, porque vai encher a bexiga e o cérebro vai ter a sensação de bexiga cheia e vai ter que interromper o sono para ir à casa de banho. Portanto, beber bastante água sim, mas procurar diminuir a ingestão de água, sobretudo após o jantar. Fazer exercício físico é muito importante para que o corpo tenha necessidade de dormir em horários regulares. Tenho também pessoas que me procuram porque fazem crossfit às 10 da noite e depois querem estar às 11h30 na cama a dormir. Isso é praticamente impossível, porque há uma reação normal do corpo ao exercício e pelo menos 2 horas antes da hora de deitar tem que terminar a prática do exercício físico, que é outra das regras importantes também para o sono. E sobretudo também ter cuidado com a refeição da noite, para não ter uma refeição pesada, porque senão a digestão vai estar por fazer na hora de dormir e o cérebro também não vai poder descansar, nem os órgãos descansar como é devido.
Conselhos e recomendações para um sono de qualidade com a médica de Pneumologia e Medicina do Sono, Maria José Guimarães, de sublinhar que o sono é uma atividade reparadora do organismo, está diretamente relacionado com a capacidade de resposta do sistema imunitário, permitindo o bem-estar físico, mental e emocional.